Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
Noite de Amor em Mar do Sertão, Plano de Vingança de Clarice em Cara e Coragem e O Troco de Leonor em Travessia. Olha, gente, não é por nada não, tá? Mas essa semana vai ser babado, confusão e gritaria nas novelas.
Não, né? Isso sem contar a prisão da Brisa na novela das nove. É isso mesmo, gente. A Brisa vai ver o sol nascer quadrado.
Eita.
Mas aguenta aí que a gente já te conta a fofoca completíssima.
Sem mais delongas, vamos que vamos. Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse podcast com a Gabi Duarte e a gente volta logo depois da vinheta.
Impressionante como o tempo só te valoriza.
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, é isso?
A culpa é da Rita!
Olha, eu já começo dizendo que tem gente de partida de Canta-Pedra em Mar do Sertão. E acho que muita gente aí vai ficar chocada com isso. Olha só. José e Candoca vão fazer as malas diretamente pra São Paulo. Como assim?
Gente, a ponte aérea. Canta-Pedra São Paulo vivíssima. Morri com isso.
Pois é, vou explicar. É que o José tá jurado de morte em mais assim um plano infalível, né? Só que não do Tertulinho. É que desde que o grande temido matador Fubá Mimoso... Gente, não consigo falar esse nome sem rir.
Perfeito.
Perfeito. O Fubá Mimoso chegou à cidade, o ex-vaqueiro tá tentando se esconder. E aí, cansado assim desse jogo de gato e rato, ele convence a Candoca a deixar Canta-Pedra com ele e partir assim, ó, pra São Paulo. Mas o Manduca, coitado, gente, olha só, ele não vai gostar nada disso, claro que não. Coitado do Manduca, gente.
E não é só o Manduca não, tá? O Timbó, gente, vai ficar assim, arrasado, devastado com essa notícia. E aí, sabe o que, que ele faz? Olha que fofura. Ele junta um monte de gente da cidade e faz tipo uma manifestação pra impedir que a doutora deixe Canta-Pedra.
Ai, gente, muito coraçãozinho. Timbó é o melhor cidadão de Canta-Pedra, né? Adoro ele.
Ah, total. Mas será que depois aí dessa manifestação, eles desistem dessa sandice de ir pra São Paulo, gente? Porque assim, se eles forem pra São Paulo, a novela acaba. Acabou o Mar do Sertão, entendeu? Como que os protagonistas vão estar longe de Canta-Pedra?
Não, gente, eles são patrimônio assim de Canta-Pedra, não dá, né? Olha, eu acho que eles vão decidir ficar assim, algo me diz. Agora, o que eles vão fazer com tal Fubá Mimoso é que eu não sei, né?
Ah, isso daí eu também não sei. Mas o que eu estou sabendo e faço questão de espalhar por aí é que vem aí uma cena de paixão ardente, né, Gabi?
Adoramos, vem muito. E eu já tô ansiosíssima, porque Labib e Marwan são tudo na minha vida. E enfim, galera, eles terão sua primeira noite de amor. Eu quero ver com pipoquinha na mão.
Gente, eu já tô colocando a pipoquinha no micro-ondas, é isso.
Olha, o Brasil todo quer ver, né? Porque o Marwan tá há tempos querendo assim se declarar pra sua grande amada. E agora vem aí. E o José, ele cede a casa... Gente, olha que bom amigo, né? Ele vai ceder a casa dele pra que ele tenha, assim, um encontro com a Labib, o Marwan. Um encontro pra conversar, sabe? Só pra bater um papinho.
Ah, claro! Uma conversinha. Sei bem esse tipo, né, de conversa.
Pra falar do seu principado lá, enfim. Olha, e aí, nessa conversa, a Labib acaba declarando todo o seu amor pelo Marwan. Gente, Nicolas, música romântica, porque a gente adora uma musiquinha brega nesses momentos. E é nessa hora que os dois se entregam à paixão e dormem juntinhos de conchinha em Canta-Pedra.
Ah, não é bem dormir, né, amiga? Vamos combinar aqui.
Tá,
dormir,
é dominizando, né? Na verdade, eles vão ficar assim bem acordados, sabe?
Ó, então vamos falar de Cara e Coragem, amiga? Porque vai ter gente bem acordada na novela das sete também, viu?
Eita! Ah, é? Conta aí.
Sim, gente, vai acontecer, está acontecendo. A Clarice vai acordar do coma! Palmas,
amém,
gente, palmas. Vem aí, tá? E ela já desperta dizendo que precisa ver o Jonathan. Esse encontro, aliás, galera, vai ser bem emocionante. Ela conta pra ele como que fez pra forjar a própria morte e deixa claro que vai acertar as contas com as pessoas que ameaçaram sua vida. Então vem aí uma trama de vingança que a gente ama aqui, né, Gabi?
Sim, total. Agora fiquei surpresa, não achei que ela fosse acordar e perguntar pelo Ítalo, sei lá, pela família. Não, quero ver o Jonathan.
Não, ela foi procurando o ex.
Nossa, que coisa. Olha, já quero a Clarice mandando um... Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. A gente é temporal, isso funciona em qualquer trama.
Nossa, seria tudo. Eu acho que toda trama, assim, de retorno, de acordar do coma, uhum, tinha que ser com essa frase, entendeu? Sim. Para todo sempre na dramaturgia.
Não enjoa nunca.
Mas agora, segura essa, Brasil. Nicolas, nosso editor, pode até colocar uma trilha aí, meio você decide, uma coisa mais tensa. Porque escuta só essa. A Clarice suspeita que o seu próprio pai foi assassinado pela mesma pessoa que tentou matá-la.
Gente, meu Deus, que nó que tá dando na nossa cabeça essa novela, né? Já, acho que eu já tô jogando pro alto, assim, tô desistindo de tentar adivinhar. E amando essas reviravoltas todas. Mas agora que a gente falou da Clarice, vamos falar também da sósia dela, a Anitta. Porque ela, assim, aos pouquinhos vai se abrindo pro Ítalo. E nessa semana, ela vai contar pro namorado que na noite da tragédia com a Clarice, a Regina mandou ela se vestir como a Clarice. E por causa disso, ela quase foi morta. Caramba,
gente,
hein?
Gente, que loucura!
Loucura, pois é. E essa história tá ficando cada vez mais tensa, né? Cada vez mais complicada. E a Anitta diz que tem medo da polícia descobrir seu envolvimento no caso da Clarice. E confirma também pro Ítalo seu envolvimento com o pescador Samuel lá no passado.
Ih, gente, como será que o Ítalo vai reagir, hein? A conferir. Agora, lembra que na semana passada a gente falou bastante aqui sobre aqueles indícios de que o Gustavo estaria envolvido na morte da Clarice?
Aham. Uhum.
Então, nos próximos capítulos, ele vai ser preso, suspeito dessa morte. Dessa falsa morte, né? Mas, enfim, é que o Danilo, muito espertamente, decide arrumar algumas provas forjadas pra incriminá-lo.
Nossa, ele não dá ponto sem nó, né? Impressionante, gente.
Mas impressionante mesmo é o quanto o Brasil já tá atravessado com travessia, né, amiga?
Total.
Vamos pra novela das nove?
Vamos sim. Porque fofoca é o que não falta. Gente, vamos lá. Brisa vai ser presa. Real,
vixe,
oficial.
Chilindró nela.
Pois é, vai sim. E tudo por causa do Otto. A história é a seguinte. A Brisa foi confundida com uma sequestradora de crianças, né? E isso graças àquela foto forjada pelo Rudá. E aí, coitada, mesmo sem entender nada, ela começa a ser perseguida por uma multidão enfurecida. E pra não ser linchada, ela se esconde na mala do carro, assim, de quem? De quem que tá passando por ali? Do Otto, vivido pelo Rômulo Estrela, maravilhoso, diga-se de passagem. E é aí que a saga começa.
Olha, e que saga, viu? Isso tudo aí da tentativa do linchamento acontece ainda em São Luís. E aí ela conta que não tá entendendo nada do que tá rolando, que ela só queria ir pro Rio de Janeiro pra procurar o Ari. E o Otto também tá indo pro Rio. Então os dois vão juntos. O Otto tá indo a pedido do Moretti, né, pra hackear o Guerra, aquela coisa toda que a gente viu na primeira semana. O problema é que chegando ao Rio, ela desce do carro. Aí o Otto dá um casaco pra ela. A arma dele cai, um guarda vê, resultado... Os dois presos algemados, Brasil.
Gente, algo me diz que o pessoal vai ficar com um rancinho do Ari, hein? Por causa disso tudo acontecendo com ela, você não acha?
Ah, é, porque o Ari foi pro Rio e esqueceu de voltar.
Pois é.
Aí o Otto ainda dá essa mancada na hora que eles chegam no Rio. Deixa a arma cair na frente de um policial que veio e prende os dois.
Gente.
Olha, loucura. Brisa, vai procurar ajuda, não sei. Porque tá difícil, amiga.
Olha, só que graças ao Moretti e ao Stênio, o Otto ele consegue se livrar da prisão. E é por causa dele que a Brisa fica presa. Olha,
ih, meu Deus.
Explicando aqui. É que o Stênio deu um jeito de fazer o Otto sair como testemunha, deixando a Brisa, assim, como única acusada. Gente, assim, por causa disso, a coitada da Brisa vai passar meses na cadeia. Eu disse meses.
Eita.
Mas calma que pra gente aqui, né, a mágica da novela vai encurtar esse períodozinho. Só que depois, o Otto se arrepende e tenta ajudá-la, né? Pelo menos isso. Mas isso aí, só mesmo vendo travessia pra saber. Não vou falar mais sobre isso.
Gente, a gente comentou aqui do Ari, mas e ele no meio disso tudo, hein?
Olha só. O Ari tá lá, né, tomando água de coco no Rio de Janeiro. Pleníssimo. Ele acha que foi abandonado pela Brisa. É que ele fica sabendo, assim, que a Brisa tá indo pro Rio, só que ela nunca chega. E lá no Maranhão começa a correr uma fofoca que ela largou ele. A Núbia, claro, né, adora essa história e dá a maior força pro filho esquecer a Brisa. Assim, é a oportunidade que ela tava precisando pra separar os dois. E inicialmente, o Ari não desiste e fica procurando por ela no Rio, sim. Mas nesse meio tempo, né, depois de meses, como vimos aqui que ela vai ficar presa, ele vai se aproximando cada vez mais de quem? Da Kiara, a Jade, né, gente?
Gente, que mega desencontro esse de Brisa e Ari.
Super!
Pelo amor de Deus, só falta a Brisa reencontrar o Ari quando ele estiver casando com a Kiara, já pensou?
Ai, gente, que nem Leonor e Moretti, né? Ia ser babado.
Meu Deus!
Aí o Ari apareceu com aquela cara assim pra ela, aquele sorriso assustador, sabe? Igual a Moretti.
Ai, terrível aquilo! Rodrigo Lombardi arrasou com aquela cara. Aliás, que bom que você comentou essa atura aí da Leonor, porque nossa última fofoca de hoje é justamente sobre ela, Vanessa Giacomo brilhando no papel também. Gente, vem aí, tá? A Leonor vai dar o troco na Guida.
Já prevejo, olha só, digo isso. Já tô prevendo aqui o povo surtando com isso, porque tá todo mundo assim com pena da Leonor, né?
Ah, também pudera, né? A coitada sofreu na mão do Moretti e da própria irmã. Mas olha só o que vai rolar. Muito debochado. O Moretti vai procurar a Leonor pra tentar entender por que ela tá chateada.
Gente.
Ele não tá conseguindo entender o motivo, sabe?
O descaramento dele, assim, é impressionante. Como é que pode?
Não, e tem mais. Ele chama a Leonor pra passar uma temporada na casa dele e da Guida em Portugal.
Gente, eu tô rindo aqui, mas coitada da Leonor, que surto. E ela não vai aceitar não, né?
Amiga, vai.
Meu Deus, Leonor.
Sim. Sabe por quê? É aí que o jogo vira. E a Guida fica mega incomodada com essa situação. Então, quando a Leonor percebe que isso vai incomodar a irmã, ela topa passar um tempo lá na casa deles. E é assim que ela dá o troco na Guida, entendeu?
Ai, gente, que sangue frio. Eu não ia conseguir, não, confesso. Ia querer só ficar bem longe desses dois aí, cara de pau. Olha, gente, eu só quero ver que fim que vai dar essa treta aí entre as irmãs, né? Mas chega de fofoquinha por hoje, tá na hora de dar tchau. Domingo que vem tem muito, muito, muito mais. Lembrando que toda quinta tem episódio do Papo de Novela pra você ficar, assim, por dentro das tramas que estão no ar, com entrevistas e muito bate-papo.
Vale lembrar, inclusive, que nessa última quinta, nosso último episódio, foi com ninguém menos que Glória Pérez, dona, criadora, proprietária de Travessia e da Teledramaturgia Brasileira. Corre lá que tá um papo super legal, divertido. Tem até uma história ótima dos bastidores de O Clone. Olha só, coisa de 20 anos atrás. Tá babado. Pra ouvir os nossos programas, você sabe, pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela. Aliás, gente, vai lá e assina o nosso podcast na plataforma que você usa, porque assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio disponível.
É isso aí, dica de milhões. Eu sou a Gabi Duarte, apresento esse programa com o Vitor Gilardi. Nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast. E a edição é do Nicolas Queiroz. Até a próxima, pessoal. Beijão.
Beijo. Vambora, Leonor. Tô contigo, miga.
Total.